Capítulo 4. A vida não é justa. Siga em frente. Se você quer mudar o mundo, deixe de ser um injustiçado e siga em frente. Corri até o topo da duna de areia e, sem hesitar, me atirei do outro lado a toda velocidade em direção ao Oceano Pacífico. Inteiramente vestido em meu uniforme, chapéu de aba curta e botas de combate, mergulhei de cabeça nas ondas que arrebentavam a praia de Coronado, na Califórnia. Quando saí da água todo ensopado, vi o instrutor do CIO de pé na duna. De braços cruzados e um olhar penetrante que cortava a névoa da manhã, ouvi ele gritar: "Você sabe o que fazer, Sr. Mac." De fato, eu sabia. Com um falso entusiasmo, gritei um caloroso "Huia!" a plenos pulmões e caí de cara na areia fofa, rolando de um lado para o outro até que nenhuma parte do meu uniforme ficasse limpa. Então, como se não bastasse, me sentei, enfiei as mãos no fundo do chão e atirei areia no ar para garantir que ela penetrasse em cada fenda de meu corpo. Em algum ponto do treinamento físico da manhã, eu tinha cometido alguma violação das regras do CIO. Minha punição era saltar na areia de arrebentação, rolar no chão e me transformar num empanado de areia. Em todo o treinamento do CIO não tinha nada mais desconfortável do que isso. Havia muitas coisas mais dolorosas e mais exaustivas, porém sim, um empanado de areia testava nossa paciência e determinação. Não só porque você passava o resto do dia com a areia escorrendo pelo pescoço, debaixo dos braços e entre as pernas, mas porque tornar-se um empanado de areia era um castigo totalmente sem critério, não tinha lógica. Você se tornava um empanado de areia por simples capricho do instrutor. Para muitos recrutas era difícil aceitar isso. Aqueles que se esforçavam para ser os melhores esperavam ser recompensados por seu desempenho fora de série. Às vezes até eram. E então, de novo, não eram mais. Às vezes, tudo que recebiam por seu esforço eram água e areia. Sentindo que já estava suficientemente coberto de areia, corri até o instrutor, gritei "Huia!" novamente e me coloquei em posição de sentido, olhando-me de cima a baixo para ver se eu cumpria o seu padrão de excelência em matéria de empanado de areia, estava o tenente Philip L. Martin, chamado pelos amigos de Moki. Eu, porém, não possuía essa intimidade. Moki Martin era um homem rã por excelência. Nascido e criado no Havaí, era tudo o que eu queria ser como oficial do CIO. Veterano do Vietnã, dominava toda e qualquer arma do arsenal do CIO. Era um dos melhores mergulhadores e, como havaiano nato, tinha uma habilidade na água que poucos, se é que haveria algum, seriam capazes de igualar. "Sr. Mac, você tem alguma ideia de por que é um empanado de areia esta manhã?" disse Martin, de maneira calma, mas inquisitiva. "Não, instrutor Martin," respondi respeitosamente. "Porque a vida não é justa, Sr. Mac, e quanto mais cedo o senhor aprender isso, melhor o senhor será." Um ano depois, o tenente Martin e eu já tínhamos intimidade. Eu completara o treinamento do CIO e ele fora designado para o centro de treinamento da equipe 11 de demolição submarina em Coronado. Quanto mais eu conhecia Mok, maior era meu respeito por ele. Além de ser um excelente operador do CIO, ele também era um atleta fenomenal. No início dos anos 1980, estava na linha de frente dos maníacos por triatlon. Tinha um lindo estilo livre de natação em mar aberto. Suas coxas e panturrilhas eram fortes e o conduziam sem esforço por grandes distâncias. Mas sua maior vantagem era no ciclismo. Ele e a bicicleta pareciam ter feitos um para o outro. Todas as manhãs ele montava sua bike e pedalava 50 km pelas praias. Uma ciclovia plana corria paralela ao Oceano Pacífico e ligava a cidade de Coronado à cidade Imperial Beach. Com o mar de um lado e a baía do outro, esse era um dos mais belos trechos da praia da Califórnia. Numa manhã de sábado bem cedo, Mok saiu para pedalar. De cabeça baixa, pedalando rápido, ele não viu uma bicicleta que vinha na direção contrária. Mais ou menos 40 km por hora, as duas bicicletas colidiram com um forte impacto, derrubando os dois homens de cara no asfalto. O primeiro ciclista conseguiu se recuperar. Limpou-se do pó da estrada e, com um esforço, se pôs de pé. Estava machucado, mas bem. Mok continuou deitado de cara no chão, incapaz de se mexer. Em poucos minutos, os paramédicos chegaram, imobilizaram Mok e o levaram para o hospital. A princípio havia esperança de que a paralisia fosse temporária, mas com o passar dos dias, meses e anos, Mook não conseguiu recuperar os movimentos de suas pernas. O acidente o deixara paralítico da cintura para baixo, com o movimento dos braços limitado. Pelos 35 anos seguintes, Mook viveu numa cadeira de rodas. Durante todos esses anos, nunca ouvi dele uma queixa sobre o infortúnio. Nunca o ouvi perguntar: por que eu? Nunca lhe demonstrou autopiedade. Na verdade, depois do acidente, Mook se tornou um talentoso pintor, criou uma linda filha, fundou e supervisiona a Super Frog Triathlon, evento realizado todos os anos em Coronado. É fácil atribuir sua sorte na vida a alguma força externa, deixar de tentar por acreditar que o destino está contra você. É fácil pensar também que o lugar onde você foi criado, que a maneira como seus pais o tratam, ou que a escola que você frequentou determina o seu futuro. Nada poderia estar mais longe da verdade. A vida das pessoas comuns, assim como as dos grandes homens e mulheres, é determinada pela maneira como elas lidam com a injustiça na vida. Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai e Mook Martin. Às vezes, não importa o quanto você tente, não importa que esteja entre os melhores, ainda assim você terminará como um empanado de areia. Não se queixe. Não culpe nada ou ninguém por seus problemas. Levante a cabeça, olhe para o futuro e siga em frente.